Amém.
Amados irmãos, em Cristo Jesus, esse texto que nós lemos no Evangelho de Mateus sobre o credor incompassivo e o rei compassivo. E lembrando dessa afirmação que nós lemos, se nós podemos satisfazer a justiça de Deus, e tendo como resposta, certamente não. Pelo contrário, todos os dias aumentamos a nossa dívida. Nós vemos, meus irmãos, que o rei era um credor compassivo nesta parábola. E o seu servo que recebeu perdão era incompassivo, sem misericórdia. E Deus é o Senhor, é o rei compassivo para conosco. Por isso ele nos deu Jesus Cristo para que fôssemos perdoados dos nossos pecados. Em Jesus Cristo nós recebemos o perdão. Ao nascer neste mundo, meus irmãos, isso é redundante, né, de ser nascer nesse mundo, todo mundo nasce aqui, mas é uma maneira de dizer, todos que nascem aqui, todos os filhos de Adão, nascem neste mundo com uma grande dívida. Uma grande dívida que é o pecado original que trazemos de Adão. E essa dívida, ela é tão grande que ela nos condena eternamente. Somente essa dívida já nos condena, ou condena todos, ainda que não cometêssemos nenhum outro pecado. Porque o problema não são os pecados, é o pecado. Nós somos pecado. Então nós, ainda que não praticássemos nenhum pecado, fôssemos absolutamente perfeitos, não praticando pecado, o que seria impossível, mas ainda assim nós nascemos pecadores, debaixo da ira. Então o problema não se torna depois que nós nascemos. Depois que nós nascemos, o que diz aqui, nós pioramos a situação, nós aumentamos a nossa dívida, mas nós já nascemos debaixo da ira. Essa é a condenação. Então essa parábola aqui fala alguma coisa muito deixa muito claro para nós aquilo que o Senhor quer dizer a respeito desta dívida eterna, de uma dívida impagável. Porque, meus irmãos, veja que ele fala aqui no texto que esse devedor lhe devia 10 mil talentos, versículo 24. 10 mil talentos. Isso é uma soma muitíssimo grande. Já vi muitas pessoas calculando esses valores. Alguns diferem um pouquinho uns de outros, mas um talento, mais ou menos, ele valia a 20 anos de trabalho de uma pessoa comum. Um talento. 20 anos de trabalho de uma pessoa comum. Porque uma pessoa comum ganhava, a diária dele era um denário, ou um dinheiro, conforme aqui fala, o dinheiro que o seu servo lhe deveria, algum dinheiro, né? Não, 20 dinheiros, lá no versículo 28, diz que ele encontrou um dos seus conservos, depois de ter sido perdoado pelo seu rei, que devia 100 dinheiros, melhor, não 20, 100 dinheiros, e lançando mão dele, cobrou a dívida. Então, 100 dinheiros, eram 100 dias de trabalho, 100 denários, seriam 100 dias de trabalho de um trabalhador comum. Então, para ganhar um talento, um trabalhador comum, se ele só ganhasse dinheiro e não gastasse, porque o problema é que a gente ganha dinheiro e gasta com a manutenção, mas se ele só ganhasse e guardasse tudo, não gastasse nada do que ele ganhasse, ele demoraria 20 anos de trabalho para pagar um talento. Agora a conta ficou fácil, né? 20 anos de trabalho para ganhar um talento, se você multiplicar isso por 10 mil, você chega a 200 mil. Então, ele teria que trabalhar e juntar tudo que ele ganhasse, sem gastar, né? Sem gastar, ele teria que trabalhar 200 mil anos. Era uma dívida impagável. Mas foi o que o Senhor Jesus quis mostrar aqui. É uma dívida impagável. Ele estava dizendo, Deus perdoou você de uma dívida impagável. Então ele fala, você tem que perdoar o seu irmão, porque a dívida dele é muito menor, sempre é menor. Essa é a comparação que o Senhor Jesus faz aqui. Aqueles 120 talentos de ouro que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão, só fazendo uma comparação, valeria hoje em torno aproximadamente 10 milhões de dólares, porque seriam 4.800 quilos de ouro que ela deu para Salomão. E Salomão deu outros presentes para ela, mas só para fazer uma comparação. Um talento era mais ou menos em torno de 40 quilos. Então, 120 talentos, 4.800 quilos de ouro a rainha de Sabá deu a Salomão. E voltando para os 20 anos, para a pessoa ganhar um talento, se ela ganhasse um denário por dia, ela precisaria então 200 mil anos para pagar os 10 mil talentos, uma dívida impagável. E o rei perdoou a sua dívida, porque senão ele estaria condenado, porque já estava sendo vendido ele, mulher, a família, para serem escravos, e não iriam pagar a dívida nunca, iriam morrer escravos. Então é o Senhor Jesus coloca isso, mostrando que a nossa dívida é muito grande, é muito maior do que você pode imaginar, não é uma coisa que você pode dar conta e muito menos ajudar, não tem como ajudar. Como é que você, uma situação dessa? Então a herança adâmica, meus irmãos, ela é condenatória, simplesmente pelo fato da pessoa nascer aqui, ela já traz essa dívida impagável, uma dívida que ela teria que viver 200 vezes mil anos aqui na Terra, e ela não pagaria essa dívida, porque ela é impagável. Obviamente que não tem nenhum pagamento para ela, esses valores são simplesmente para mostrar a impossibilidade de pagarmos, saudarmos, mas é mais do que isso. Sendo uma dívida espiritual, ela toda a eternidade vai ser cobrada e não, ninguém vai pagar essa dívida. Quem for para a destruição, quem for para a condenação, para a prisão eterna, ele não vai sair nunca, porque ele não vai pagar nunca, nem 200 mil anos. Ele vai ficar lá, porque se fosse 200 mil anos, ele teria alguma esperança de um dia, quem sabe a alma é eterna, sair de lá, mas ele não vai pagar, porque o inferno é eterno, e o Senhor Jesus disse muitas vezes que a condenação é eterna. Então não tem como pagar. Ninguém tem como saldar essa dívida, nenhum homem, nem um filho de Adão. Mas pior do que isso, o que nos ensina aqui esse texto, que nós aumentamos todos os dias, nós não ficamos apenas com essa dívida herdada de Adão, nós aumentamos todos os dias a nossa dívida, transgredindo a lei de Deus a cada dia, pecando, acumulando mais e mais pecados. Então, a nossa condição seria igual àquela dos ossos secos que nós lemos de Ezequiel. Os ossos secos que não têm condições, a menos que Deus fizesse um milagre, eles nunca teriam mais vida. Então, a herança adâmica já é suficiente para condenar o homem à eternidade alienado de Deus, porque é uma dívida eterna que deixou para os seus filhos e eles não têm condição de saldar. Porque o que Adão legou aos seus filhos, meus irmãos, não foi uma coisa pequena, mas foi a maior dívida que um pai poderia deixar para os seus filhos. Se é que isso existisse, né? Assim, que os filhos tivessem que pagar pelas dívidas dos seus pais. Que foi aquela traição, aquela quebra da aliança de amor, aquela desobediência, aquela relativização da palavra de Deus. Então, aquela rebeldia, aquele desprezo por Deus. Então, esse foi um pecado gravíssimo, uma traição altíssima. Então é por isso que ela não tem perdão, não tem como saldar. O homem não tem como dar conta dessa condição dele. E um único pecado, meus irmãos, só o fato dele nascer assim já seria suficiente para ele receber a condenação eterna, para ser condenado eternamente. E cada dia que um pecador vive neste mundo, especialmente o ímpio, ele vai aumentando a sua dívida, a sua miséria. Os redimidos têm a misericórdia do Senhor, que nós pecamos e o Senhor nos perdoa. Senhor perdoou os nossos pecados passados, nossa dívida com a qual nós nascemos, Ele perdoou todos os nossos pecados e Ele tem provisão para continuar nos perdoando. Essa é a nossa sorte, a grande sorte, que é Jesus Cristo, não existe outro tipo de sorte. Ele saldou essa dívida, mas o ímpio que não tem o Senhor, que não se rendeu ao Senhor e que quer dar conta da sua situação sem Deus, ele vai aumentando. Cada dia que ele vive nesse mundo, a sua miséria aumenta, quer dizer, a sua situação se agrava, a sua condição se torna pior a cada dia deste mundo. Cada dia de vida, ele está pior. Por mais votos que possa receber de melhoras, no dia seguinte ele vai estar pior. É assim a condição do mundo, é assim a condição daqueles que não têm o Senhor. Porque a salvação é impossível, ela é uma impossibilidade. O Senhor Jesus disse lá em Mateus 19, quando os discípulos falaram, quem poderá ser salvo? O Senhor Jesus disse, isso é impossível para os homens, é possível para Deus. Porque o curso natural da vida é irmos para a condenação. O curso normal, natural da vida neste mundo é o homem ir até o dia do juízo. E todos vamos para os dias do juízo. E ninguém vai escapar do juízo. Novamente, a diferença é que aqueles que estão em Cristo já tiveram seus pecados julgados, então eles não entrarão, não serão condenados naquele julgamento. Mas os ímpios que não tiveram seus pecados perdoados, eles vão continuar pecando e acumulando pecados até o dia do juízo. Então, imagine a dívida que ele vai ter que dar conta naquele dia, uma dívida eterna, que ele não vai saldar nunca. O apóstolo Paulo diz que ele foi vendido sobre o pecado, vendidos como escravos, está lá em Romanos capítulo 7, 14, versículo 14, o curso natural seria esse mesmo, nós sermos vendidos como escravos até pagarmos a dívida, uma dívida eterna que não seria paga nunca. Porque nós não paramos nesse estágio, ninguém nasce, como eu disse, ninguém nasce e fica sem pecar. Nasce e fica sem pecar a vida toda. Ninguém, não acontece isso com ninguém. O que não pecou, não nasceu no pecado e não pecou durante toda a sua vida foi o Senhor Jesus Cristo. Mas todos os filhos de Adão nascem no pecado e continuam pecando durante toda a vida. Eles não têm como mudar essa realidade, nasceram com a natureza pecaminosa. Então é muito triste isso, saber que alguns acham que podem dar conta da sua condição diante de Deus. Voltando para a situação da parábola, imagine se um único pecado poderia levar o homem a uma condenação de 200 mil anos, só um pecado. Agora, se ele vive aqui 50 anos e peca 100 pecados por dia, imagine a dívida dele para quanto que iria, se fosse multiplicar por cada pecado. Ele nunca sairá da condenação. Então, muitos acham que por algumas boas obras, poucas boas obras que eles fazem, já seriam suficientes para ele se salvar, ou ajudar a sua salvação, ou a sua justiça própria. Que engano terrível, é isso que fica desmentido aqui nesse texto da parábola. É impossível, impossível. Porque nós não paramos, meus irmãos, nós nascemos e não ficamos estacionados, parados, nós progredimos no pecado. Cada dia que você vive, você peca. Né? Ninguém está estacionado, você não está estacionado, eu não estou, ninguém neste mundo está estacionado, ninguém está parado. Ninguém fica parado neste mundo, esperando a morte chegar. Ele está caminhando, ele está vivendo. E a cada dia que ele vive sem Deus, sem Cristo, ele acumula mais pecado, mais dívida. Piora a sua condição. Então, nós não estamos parados nesta vida, nem fisicamente e nem espiritualmente. Nem fisicamente, nem espiritualmente. Aí, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, o apóstolo diz que se o nosso homem exterior se corrompe, contudo o nosso homem interior se renova. Então, o que ele quer dizer aqui? Externamente, exteriormente, todos estão piorando a cada dia, mesmo os crentes. Ele diz que o nosso homem exterior vai se corrompendo, a cada dia ele vai piorando. Ninguém melhora quanto mais velho fica, ele piora. Essa é a realidade de cada filho de Adão, desde o seu nascimento. Ele nasce e ele vai piorando a situação dele, física e espiritualmente. Agora, então o que acontece? Fisicamente todos estão caminhando para pior. Apesar dos votos de melhoras, cada dia que nós passamos, que nós vivemos, todos estamos indo para pior, porque estamos caminhando para o fim. Fisicamente todos estão se corrompendo, sendo corrompidos, até a sepultura, por causa da queda. Espiritualmente, então, é que está a diferença. Os filhos de Deus, espiritualmente, disse o apóstolo nesse texto, o seu homem interior se renova todo dia, ele não se envelhece, ele não piora, ele melhora a cada dia, o seu homem interior. Mas exteriormente, ele também está piorando. Então, para o ímpio, ele está fisicamente piorando e espiritualmente piorando muito mais. Mais ainda. Percebe? O cristão, ele está fisicamente piorando, mas espiritualmente ele está sendo renovado a cada dia, preservado, conservado a cada dia. Mas ninguém está estacionado. Né? Ninguém está estacionado. Né? Então, fisicamente estamos piorando, mas espiritualmente podemos estar melhorando ou piorando, dependendo da sua fé e da sua vida com Deus ou não. Se você for reconciliado com Deus, se você nasceu de novo, seu homem interior, ele se renova. Embora exteriormente ele continue envelhecendo, mas interiormente ele se renova a cada dia. O que não tem o Senhor, o ímpio, que não serve o Senhor, não ama o Senhor, não nasceu de novo, ele está piorando fisicamente e espiritualmente. Essa é a condição. É uma dívida terrível esta. Né? Terrível. Essa, porque nós nascemos, não só nascemos com o pecado de Adão, mas nascemos com a natureza de Adão, depois da queda. É isso que acentua o problema. Então você não nasceu simplesmente com o pecado de Adão, você nasceu com o pecado de Adão e nasceu com a natureza dele, que vai levar você a pecar durante toda a vida. É uma natureza pecaminosa, uma máquina de fazer pecado. Então, a situação piora a cada dia, né? Piora a cada dia. E é tão terrível, meus irmãos, a situação, a condição do homem no pecado, que o Senhor Jesus disse que é como se seria melhor se a gente tivesse nascido. Ele falou isso de Judas. Mas, guardadas as devidas proporções, podemos aplicar a cada pessoa desse mundo, especialmente aos ímpios. Porque se a condenação será no inferno, e só tem um lugar de condenação, então qual a diferença de um homem ímpio, que não tem Jesus, e de Judas? Que traiu Jesus. Os ímpios continuam traindo Jesus todos os dias. Eles traem Jesus, negam Jesus, não se importam com Jesus, desprezam Jesus. Então, qual a diferença de um ímpio qualquer e de Judas? Na nossa mente parece grande diferença, né? A nossa mente parece, o pecado de Judas foi terrível, mas nós pecamos, ainda bem que não pecamos como Judas. Quem diz que não? Se nós não amamos o Senhor Jesus, nós traímos a Jesus, nós negamos a Jesus, nós desprezamos a Jesus, e isso leva o homem a ser, ter a mesma sorte de Judas. Então, quando Jesus disse de Judas, Mateus 26, versículo 24, em verdade, o Filho do Homem vai ser entregue, ele disse, como está escrito a respeito dele. Mas, ele disse a Judas, ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. E ele diz assim, bom seria, melhor seria para esse homem se ele não houver nascido. palavras do Senhor Jesus. Ele disse: melhor seria para esse homem que traiu Jesus, que é Judas, que ele não houvesse nascido. Seria melhor para ele que ele nunca houvesse vivido nesta terra. Seria melhor. Agora, isso pode ser aplicado a cada um dos pecadores, porque onde Judas vai ser condenado, todos os pecadores serão condenados. Não tem um lugar na mente, na nossa mente, às vezes nós imaginamos, tem um lugar no inferno mais quente lá para Nero, para Judas, né? Esses grandes pecadores, e um outro lugar no inferno melhor para os pecadores menores. Será que existe esse tipo de coisa? Não sei. Mas inferno é inferno. Isolamento do Senhor é o que mata. Ficar afastado de Jesus Cristo, que é a vida eterna, essa é a condenação. Se a salvação é Jesus Cristo, se a vida eterna é Jesus Cristo, então ficar sem Jesus Cristo, essa é a condenação. Independente do que seja o inferno. Alguns querem fazer diferença entre a Geena, o Hades, o inferno, enfim, a habitação dos mortos, seja o que for. Jesus disse ali: haverá choro e ranger de dentes. Não é um lugar bom. Então, bom é estar perdoado pelo Senhor, estar debaixo do sangue do Senhor, da expiação do Senhor Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Então, quem... isso que o Senhor disse aqui de Judas, melhor seria para esse homem que não tivesse nascido, isso pode ser aplicado a cada filho de Adão que não se arrepende. Melhor seria não haver nascido. Então, meus irmãos, que o ímpio deixe o seu caminho, como disse o profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 7, ele disse isso: deixe o ímpio o seu caminho. Porque quem nos diz que os demais filhos de Adão irão para um lugar melhor do que o que Judas foi? De forma nenhuma. O Senhor Jesus disse em Lucas, no capítulo 13, ele contou que, ele falou para os discípulos daqueles, eles estavam ali conversando sobre um assunto que tinha acontecido, uma tragédia naqueles dias, que Pilatos tinha sacrificado alguns dos judeus, e diz a palavra que ele misturou o sangue dos judeus com os seus sacrifícios que eles estavam oferecendo. Então Jesus disse: vocês acham que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, porque eles sofreram essas coisas? Aí o Senhor Jesus disse lá em Lucas 13, versículo 13, ele disse: não, eu vos digo que se não vos arrependerdes, todos igualmente, do mesmo modo, perecereis. Então ele não fez separação. Aqueles que foram mortos por Pilatos, foi um juízo, Deus os entregou a isso, sim, mas ele falou: não pense que os outros são melhores, que merecem coisa melhor. E ele, em seguida, ele lembrou da torre de Siloé, foi um acidente que Deus também, na sua soberania, causou, matando, ele disse, algumas pessoas, 18 pessoas. No versículo 14, Lucas 13, 14, ele diz: caiu a torre de Siloé sobre eles e os matou. Aí ele disse: cuidais vós que eles foram mais culpados do que todos os homens que habitam em Jerusalém? Não, ele disse, não. Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, ele disse, todos de igual modo perecereis. Duas vezes ele enfatiza isto. Aqueles que morreram no naufrágio são mais culpados do que nós, mereciam morrer mais do que você? Não, certamente que não. Morreram, se não tem o Senhor, ninguém sabe para onde foi, não é? Se não tem Jesus, vai para outro lugar da condenação eterna. Só o Senhor que julga, obviamente, mas quem não tem Jesus, ele vai para a condenação eterna. Você acha que eles mereciam mais do que nós? Não, segundo essa palavra. Se não vos arrependerdes, todos, Jesus disse, todos vós perecereis, da mesma forma. Então, meus irmãos, é uma dívida que não tem como ser paga. Por isso Jesus disse uma vez aos discípulos: se não credes em mim, todos morrereis. Morrereis nos vossos pecados. João 8, lá no versículo 24, diz: porque eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E morrer no pecado não faz diferença se ele morreu com mais ou com menos pecado, porque ele vai para a condenação eterna. Vai para a condenação eterna, é uma dívida impagável, uma dívida eterna, que você não está acostumado a ouvir, né? O Senhor falou todo dia sobre dívida interna, sobre dívida externa, mas não sobre dívida eterna. Essa é que é o problema. Essa é que é o problema. Nossa dívida eterna. Essa é impagável. Impagável. Os homens da nossa sociedade não sabem sobre ela. Então, meus irmãos, os anjos que caíram, eles foram condenados imediatamente, porque eles pecaram na eternidade, e o pecado cometido, o juízo, o pecado e o julgamento na eternidade, ele é eterno. Pecou na eternidade, o pecado é eterno. Foi julgado e condenado na eternidade, a condenação é eterna. A nossa diferença do homem é que o homem pecou no tempo. Então ele tem um tempo. E ninguém sabe quanto tempo. Mas ele tem um tempo para se arrepender. Essa é a grande diferença. Em vez de Adão ser morto imediatamente após a queda, Deus lhe deu mais um tempo. Ele morreu espiritualmente e Deus proveu um mediador para que ele cresce e não morresse eternamente. Os anjos não, eles pecaram e foram julgados na eternidade. O homem foi julgado no tempo. Jesus veio aqui, nos julgou, levou sobre si os nossos pecados, mas ainda resta um juízo. E o próximo juízo não será no tempo mais, será na eternidade. E quem for julgado na eternidade, o julgamento é eterno. Por isso se chama juízo eterno, juízo final, juízo eterno. Porque ele não vai ser mais perdoado. A hora que seu tempo encerrar, começa a eternidade. E aí a sua condição será igual dos anjos caídos. Não vai ter diferença. A Mateus 25, versículo 41, diz que apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Um fogo preparado para o diabo e seus anjos, mas aqueles malditos que não creem em Jesus foram jogados ali também. E não haverá mais reconciliação. Então, no final, a condição deles, dos ímpios, será a mesma que a dos anjos caídos. Penalidade eterna. Em Judas 1, 6, fala isso. Eles foram punidos eternamente. Então, quem é julgado no tempo tem essa vantagem, né, meus irmãos? Porque há uma oferta a nós de perdão. Há um chamado de perdão. Jesus veio aqui para nos trazer reconciliação. O chamado do Evangelho é para que você se reconcilie com Deus no tempo que você tem aqui, porque depois acabou, não tem mais tempo. Aí o julgamento será na eternidade, aí a sua dívida será eternizada. O que aconteceu, né, com os demônios, com os anjos caídos, a dívida deles é eterna, não será paga nunca. E os que forem condenados, os que não creem em Jesus Cristo, serão condenados, e se eles não se arrependerem, obviamente, até o último dia, eles estarão condenados eternamente. A sua dívida será eternizada, para sempre. Não terá mais como saldar, não terá mais reconciliação. Mas o Senhor Jesus disse que aqueles que ouvem a sua palavra, creem, esses têm a vida eterna, ele disse, e não entrarão em condenação, porque passaram da morte para a vida. Mas aqueles que não receberem o Senhor, não crerem no Senhor, então eles vão ser condenados eternamente. Então, meus irmãos, o pecado que Que a atividade mais terrível que existe nesse mundo leva o homem a uma condenação que ele nem imagina. Ele nasce no pecado e vai continuar pecando, porque o pecado é uma coisa viciante. Viciante e escravizante. Você pode ver que todo pecador ele é viciado e ele é escravo, mesmo que ele não admita isso, mas ele é, porque ele é viciado no pecado. Quem é viciado no pecado da mentira, ele vai mentir, não importa, ele é viciado, é um vício, ele mente. O adúltero é viciado no adultério, é o cobiçoso, ele é viciado naquilo, ele cobiça. A pornografia é um vício, a pessoa fica viciada, e viciada, todo viciado é escravo. Jesus disse isso, são escravos do pecado. Só o Filho pode vos libertar disso, senão ele morre no vício e na escravidão. E é uma escravidão que traz consequências imediatas também, nesta vida. O pecado traz consequências imediatas. A maioria dos pecados traz consequências imediatas. Qualquer desses pecados, é uma mentira, um roubo, uma briga, um ato ilícito, um divórcio, qualquer coisa, qualquer pecado traz consequências já nesta vida. As consequências são graves, mas o pior vem depois. O pior vem depois. Quanto mais o homem peca, mais viciado ele fica, mais escravizado fica e mais endurecido fica, e mais difícil fica de voltar atrás, porque o tempo vai passando e ele acha que vai dar conta, ele vai sendo enganado e ele vai vivendo dessa forma, sobrevivendo, né, vegetando, porque quem não tem Cristo não vive, mas ele vai até o fim, acreditando que ele vai ter melhor sorte do que Judas, ele vai ter melhor sorte do que, porque ele começa a pensar nos grandes pecadores de novo. Mas eu não faria o que Judas fez, eu não faria o que Hitler fez, eu não cometeria tais e tais crimes como eu vejo esses crimes hediondos, isso é uma coisa terrível. Eu não agiria como esses juízes ímpios que cometem grandes injustiças em vez de serem juízes justos. Eu não faria isso, pois é, mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Essa comparação é muito falha, porque, de novo, não existe dois lugares de condenação. Para onde foi Judas? Foi a besta, o falso profeta, e se houver mais anticristos pela frente, eles irão todos para o mesmo buraco, para o mesmo lugar, e também todos os amaldiçoados, porque Jesus disse que ele vai separar naquele dia ovelhas de um lado, os bodes do outro lado, as ovelhas vinde benditos do Pai, possuir a herança eterna, a herança que vos está preparada desde a fundação do mundo, e os que estão à esquerda, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Só tem esses dois lugares. Não tem dois céus e não tem dois infernos. Não tem um caminho intermediário entre céu e inferno, não existe. O rico morreu, acordou no inferno. Não acordou no purgatório, acordou no inferno. Ele não era uma pessoa, digamos, um terrível pecador, aquele homem rico. Ele era um pecador, mas ele estava desfrutando do seu trabalho. Ele vivia regaladamente, é verdade, mas ele não era ladrão, ele não era um político ladrão, ele não era nenhum bandido, não era nenhum traficante, ele era um trabalhador. Morreu, acordou no inferno. Lázaro acordou no seio de Abraão. Então, meus amados, o pior de tudo é depois. A pior da condenação do ímpio vem depois. Eu disse que os pecados trazem consequências já nesta vida, mas o pior vem depois. O pior vem depois. Porque depois o que vem é eterno. Da mesma forma que o melhor para nós vem depois. O melhor para nós não recebemos aqui. Aqui nós estamos peregrinando no deserto. Então o melhor do cristão não está nesta vida, o melhor vem depois. A bênção, de fato, a herança eterna, aquilo que nós vamos receber de grandioso e de eterno, vem depois. É depois que nós vamos receber toda a recompensa. Mas a recompensa de ambos, né? Vem depois. A maior recompensa de ambos, vamos colocar assim, vem depois. Tanto do ímpio quanto do justo. O justo vai receber a maior parte da sua herança depois, mas o ímpio também, a maior parte da sua condenação também depois, porque depois é tudo eterno, tudo vai se eternizar, e aquele que for para a eternidade com essa dívida que ele trouxe nesse mundo e que nós fazemos tudo para deixar aqui, ele vai ser condenado. Porque a vida do cristão, meus irmãos, nosso sonho do cristão é sair deste mundo e deixar tudo aqui. Tudo. Não só as coisas materiais, deixar o pecado, deixar essa natureza, quer dizer, irmos para o Senhor totalmente livres. Porque a nossa alma já está livre, mas o ímpio não. O pecado está amalgamado à sua alma. Então, quando ele morrer, o pecado vai continuar com ele, vai ser um desespero depois, porque ele achou que iria para uma vida melhor, mas não foi, porque o pecado continua sendo a desgraça da vida dele. A culpa, peso, tudo que ele sentia neste mundo, ou não sentia tanto, ele vai sentir na eternidade. Até porque na eternidade os seus sentidos serão mais aguçados. Todos eles. Sua visão, sua audição, sua sensibilidade à dor, ao sofrimento, tudo vai ser mais, muito mais sensível. Então, o santo vai desfrutar na glória algo que ele nem imagina, mas o ímpio vai desfrutar no inferno também algo que ele não é capaz de imaginar. Tudo isso para dizer, meus irmãos, falando tudo isso para dizer que a sua dívida vai aumentando. Se você não se rende a Jesus, é isso que eu quis enfatizar desde o começo. Se você não se rende a Jesus, a sua dívida só aumenta todo dia, a sua condição se torna pior, todo dia, cada dia, só piora. Então não deixe a sua dívida se eternizar, que a sua dívida está aumentando. Se morrer sem reconciliação, a sua dívida se eterniza. E a sua condição será a mesma dos anjos caídos, condenação eterna. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, ele disse, esses não entrarão em condenação porque passaram da morte para a vida. Esses terão a vida eterna. É isso que Jesus veio fazer, oferecer um sacrifício eterno, de expiação eterna, de validade eterna, de poder eterno, de eficiência eterna. O sacrifício dele é único, que ele ofereceu por nós. Se você crê nisso, você é um bem-aventurado. Que Deus nos ajude. Amém. Oremos ao Senhor.